Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021, está começando agora a última edição do ano do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato, mas vamos seguir na tranquilidade, porque ano que vem tem mais, segunda-feira, dia 3, a gente está aqui de volta. Antes disso, tem muita coisa para conversar sobre o dia de hoje, sobre esta semana que está se encerrando, junto com todo o ano de 2021, que não foi fácil, a gente sabe. Então vem prosear com a gente, vamos conversar sobre o Brasil, o mundo, a nossa realidade. Vamos seguir aqui com foco nessa busca pelo bem viver para todo mundo. Contamos com a sua companhia. Eu sou a Nara Lacerda, estou aqui com toda a equipe do Bem Viver, dando boas-vindas para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Hoje vamos relembrar uma entrevista com o escritor Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, livro mais vendido do ano no Brasil. Atualizações da situação da chuva e das enchentes pelo país. E para fechar o Bem Viver, uma mensagem de retrospectiva do ano na voz das crianças de todo o país. A equipe do Radinho BDF preparou um material especial para a gente rodar neste programa de encerramento do ano. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, dá para ouvir a partir das 11 horas na Rádio Brasil Atual, que está na frequência 98,9 FM na Grande São Paulo. Nesse mesmo horário, às 11, a gente está no radiobrasildefato.com.br. Lá se acompanha e confere toda a programação da nossa rádio web. Também dá para acompanhar o Bem Viver em mais de 20 emissoras espalhadas Brasil afora, nas plataformas de podcast, e a gente está à disposição para uma boa prosa mesmo depois que o programa termina. Manda um WhatsApp pra gente. Nosso número é 11 95691 6046 e o nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Como acabamos de falar, tem muita coisa importante para atualizar hoje, mas é impossível o programa não ter um ar de retrospectiva. Está todo mundo nesse clima de adeus ano velho. Para começar o Bem Viver, a gente queria rememorar uma entrevista incrível que trouxemos aqui no programa no começo do ano com o escritor baiano Itamar Vieira Júnior. Basicamente virou celebridade pelo livro recém-lançado Torto Arado. A gente fez questão de trazer essa entrevista de novo aqui para o programa, porque a obra foi simplesmente a mais vendida este ano na plataforma do site Amazon. Então você imagina a nossa alegria em saber que uma personalidade que a gente entrevistou lá em fevereiro se tornou um dos principais nomes do ano na literatura aqui no Brasil. O livro conta a história das irmãs Bibiana e Belonísia, descendentes de quilombolas no sertão da Bahia, onde elas crescem. A narrativa segue a partir de um acidente que marcou a infância das meninas, contando a rotina delas no campo e as tradições religiosas afro-brasileiras. Torto Arado ganhou o prêmio Jabuti em novembro do ano passado. Também em 2020 ganhou o prêmio Oceanos, um dos mais importantes entre os países de língua portuguesa, e além disso o prêmio Leia em 2018. No romance, um dos elementos centrais é a luta pela terra, que é um tema que está presente na entrevista, já que o Itamar também é geógrafo e servidor do INCRA, o instituto responsável pelo processo de regularização fundiária no Brasil. Quem conversou com o Itamar foi a nossa repórter Geisa Marques, e a gente vai conferir a partir de agora.
Itamar, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela participação aqui na Rádio Brasil de Fato para esse bate-papo com a gente. Torto Arado é um romance que você começou a escrever ainda na adolescência, mas ele traz muitos elementos que são fruto de uma bagagem, né, de consciência política, como é o caso desse tema central da luta pela terra, exploração do trabalho, memória, ancestralidade. Então eu queria que você contasse para a gente sobre essa sua jornada para a escrita do livro, que também traz muito dessa sua biografia, né, da carreira profissional como servidor do INCRA.
É um prazer falar com o Brasil de Fato. Obrigado pelo convite, Geisa, para falar com vocês. É, Torto Arado, como você bem disse, né, é um romance que me acompanha já há muito tempo. A primeira tentativa de escrevê-lo foi na adolescência ainda. Eu tinha só 16 anos, mas estava profundamente marcado, né, pelas leituras dos romances da geração de 30 e 45, principalmente os romances que se passam no Nordeste brasileiro, né? Então, eu estava profundamente influenciada e comecei a escrever uma história que também se passava, que tinha como mote a terra, né? O direito à terra. E, claro, eu não tinha maturidade para escrever esse romance. Eu cheguei a escrever 80 páginas, mas essas páginas se perderam numa mudança que fizemos. Depois eu comecei a cursar geografia na universidade e dei continuidade aos estudos acadêmicos até o nível de doutorado. E também, nesse ínterim, eu prestei concurso público em 2005 e fui trabalhar no INCRA, né? Comecei trabalhando no estado do Maranhão, depois de 3 anos voltei para a Bahia. Eu acho que tudo que há em Torto Arado, eu sempre converso, tenho dito isso nas entrevistas, né? Que trabalhar no INCRA é um privilégio, né, para mim. É uma grande escola, já tenho 15 anos trabalhando lá. Tudo que eu aprendi, né, sobre o campo, sobre a realidade, muitas pessoas acham clichê, mas eu gosto muito dessa expressão Brasil profundo, porque fala de raízes, fala de história, né? Então eu pude conhecer esse Brasil profundo a partir desse trabalho que eu tenho no INCRA. Então, tudo que existe, embora Torto Arado seja uma história ficcional, né, que ela tenha personagens ficcionais, se passe numa localidade ficcional, muito do que aparece no romance, eu aprendi de fato com esses trabalhadores. Tudo que diz respeito à terra, né, ao ciclo do trabalho, ao ciclo do plantio, da colheita, eu costumo dizer que Torto Arado é uma declaração de amor à terra, mas essa declaração de amor à terra não é do Itamar, né? É uma declaração que me foi transmitida inúmeras vezes pelos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Então, acho que sem minha experiência como servidor público, sem essa trajetória que eu tive, né, e que eu tenho ainda ao lado dos trabalhadores, esse trabalho não teria a profundidade, talvez, que ele tem.
Itamar, aproveitando que você falou que o INCRA, né, é uma escola e que você ouviu muitas histórias de amor à terra, mas imagino que não somente de amor à terra, mas também essas histórias dessa realidade mesmo que existe no meio rural, a exploração de mão de obra, pessoas trabalhando em condições análogas à de escravidão. Essa é uma realidade, infelizmente, ainda muito presente no Brasil e que muitas vezes permanece invisível. Nessas suas andanças, né, a campo, enquanto servidor, o quanto que você presenciou dessas histórias, né, dolorosas também, como essas que são contadas no livro?
Muitas vezes, né? Muitas vezes eu presenciei essa história. E talvez o desejo de escrever esse romance tenha renascido justamente disso, de encontrar um Brasil profundamente marcado por um passado mal resolvido. Então, eu encontrei muitos trabalhadores vivendo em condição de servidão, né? Vivendo como agregado em fazendas, sem direito à terra, com direito à moradia precária, porque as casas de alvenaria não é possível construir, porque elas demarcam o tempo da pessoa com a terra, e as casas de barro, de pau a pique, né? Elas podem ser desfeitas facilmente e não deixam resquícios da presença daquelas pessoas ali. Isso, somado a muitas coisas, né? O campo vive uma violência permanente ainda. É um lugar de muitas tensões. Parece que é um Brasil que está encalhado ali no passado, que resiste, né, em ser superado. E eu vi muitos trabalhadores, né, que eu conhecia, ao longo desses 15 anos, morrerem, né, nesses conflitos fundiários. Tudo isso me marcou de uma maneira muito forte e atravessa o romance. Geisa, eu fico pensando assim, eu continuei estudando, né, e depois, no doutorado, eu me dediquei a estudar o processo de regularização fundiária de comunidades quilombolas, especialmente de uma comunidade quilombola. Tudo isso resultou num grande texto, né? Eu fiz a minha pós-graduação com o auxílio do INCRA, e depois, com o resultado da tese, né, a gente sabe que o alcance não é muito grande, né? O alcance de um trabalho acadêmico, às vezes ele é um trabalho muitas vezes rígido e fica muito restrito ao círculo acadêmico, ao círculo das pessoas que estudam, né, naquele campo, mesmo assim não circula. E eu me lembro assim que eu já escrevi, eu tinha 2 livros de contos publicados, já escrevi outros romances que não publiquei, mas esse romance, a ideia de Torto Arado nunca me abandonou. Então eu resolvi escrever porque como eu sou um leitor desde muito tempo, né, desde a infância, eu sei que a literatura ela tem esse poder de nos transferir para o lugar do outro, de nos colocar no lugar do outro. E eu fico muito satisfeito, muito feliz de ver toda essa divulgação que o livro tem tido. E eu vejo assim que muitas pessoas ficam sensibilizadas com essa história, né? E é uma forma de levar a realidade do campo brasileiro, a realidade do trabalhador rural, do trabalhador quilombola, do indígena, para que essas pessoas tomem conhecimento e possam estar mais atentos também a essas questões, né, que diz respeito a todos nós. O alimento que chega à nossa mesa, ele é produzido em grande medida pelo pequeno e médio agricultor, né? O grande agricultor, o grande latifundiário, ele produz, o agronegócio produz commodities, né, para exportação. Então, a segurança alimentar de todo brasileiro passa também pelo trabalho dessas pessoas. Então, nossas vidas estão intimamente ligadas, né? E eu acho que o romance tem mostrado isso para as pessoas, para os leitores.
Itamar, você mencionou sua tese de doutorado, que é sobre o processo de regularização da comunidade quilombola de Iúna, que fica em Lençóis, né, na Chapada Diamantina, e essa comunidade, inclusive, foi palco de uma chacina em 2017, que vitimou 6 pessoas. E naquela época, o crime, inclusive, foi associado ao tráfico de drogas, mas movimentos populares e institutos ligados à luta pela terra, o movimento de luta pela terra, caracterizaram como um conflito agrário, né? Reforçar essa hipótese de conflito agrário. Eu estou citando esse caso, mas como você mesmo disse, é algo permanente, né? Os conflitos seguem em curso e fazendo novas vítimas. Em 2019, só para a gente ter um número aqui, a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, apontou que 32 pessoas foram assassinadas por motivos de conflitos no campo. E como que você avalia esse cenário que nós temos hoje, com o processo de reforma agrária paralisado, né? E quais são os caminhos, os mecanismos que a gente tem e que não têm sido usados, né, para coibir esses conflitos e para garantir, de fato, o direito à terra?
A questão da terra passa por muitas coisas, Geisa, e vem de uma escolha que o Brasil fez no passado de dar direito à terra apenas a quem podia comprá-la. E, claro, pouquíssimas pessoas podiam comprá-la e nem todos que chegaram a tê-la, né, que chegaram a gozar do domínio da terra, as compraram, né? Então, tudo isso, de alguma forma, reflete nessa tragédia social brasileira, né? Que é a falta de acesso à terra, principalmente pelas camadas mais vulneráveis da sociedade. E daí estão as comunidades tradicionais, os trabalhadores sem terra, né? Todos eles fazem parte disso. Ao longo de um século, o Brasil fez inúmeras iniciativas de reforma agrária, né? Algumas avançaram um pouquinho, outras não conseguiram avançar. E nos últimos anos a gente tem um retrocesso imenso, né? Parece que o Programa Nacional de Reforma Agrária foi abandonado pelos governantes. A gente precisa ter muito claro, Geisa, que se trata de uma política de Estado, né? É uma política que está lá na Constituição Federal. Independente de um político, né, de sua filiação ideológica, o que ele deve cumprir é, de fato, o que está na Constituição, né, que é direito de todo brasileiro. E isso vem sendo negado, principalmente aos trabalhadores rurais, né? Há muitos trabalhadores acampados que ainda não foram assentados. Há assentamentos que estão completamente desassistidos. Há também a regularização de território quilombola, indígena, se encontra paralisado, né? Eu vejo os movimentos ainda organizados, né? Eu acho que a instância civil que está ali batalhando pelo direito de seus grupos, esses movimentos bastante organizados, e eu acho que precisamos, Geisa, sem dúvida, o Brasil precisa ainda de educação, né? Precisamos estar discutindo, levando esse tema ao debate público cada vez mais, né? Para poder fazer com que essa história, com que essas questões ganhem a atenção devida, né?
Itamar, você falou um pouco aí da questão da educação também, esse foi um ponto que me chamou bastante atenção no livro, da educação como meio de reconstrução do passado, né, para resgate da história dos antepassados, histórias essas apagadas e muitas vezes desconhecidas pelos descendentes. Para você, qual que é o valor, né, da ancestralidade, a importância de se conhecer essas histórias para esse despertar para a condição no mundo mesmo, para uma luta maior, para essa organização, né, da luta? E o conhecimento como forma de quebrar correntes que muitas vezes são invisíveis. Uma coisa muito presente no teu livro que eu percebi é que os personagens, né, mais antigos, eles trazem é que você não viu como era antes, agora tá bom. Então, assim, de as pessoas sequer saberem que tem um direito e que tem algo além daquilo.
É importantíssimo, Geisa. E o romance dá uma amostra muito pequena do que é isso, né? O valor de se conhecer a própria história, a sua própria ancestralidade, as circunstâncias que os levaram a viver aquela realidade, né, de vulnerabilidade, muitas vezes de exclusão, sim. E ali no romance a gente tem uma família de trabalhadores, uma comunidade de trabalhadores que vivem numa fazenda, que ao longo do tempo, né, com os intercâmbios que vão estabelecendo com outros grupos, eles vão se reconhecendo quilombolas e vão assumindo essa identidade. Mas isso não é assumido de uma hora para outra, né? Para assumir, para se reconhecer, é preciso conhecer, né? É preciso aprender, se educar. Então, o romance vai mostrando como isso vai sendo construído, né? E à medida que eles vão entendendo que eles descendem de escravizados, que não tiveram nenhum direito quando foram libertos, né? A reforma agrária já era uma reivindicação muito forte dos abolicionistas naquele período, mas ela não foi emplacada naquele momento. Então, aqueles trabalhadores que eram escravizados passaram a viver errantes ou vivendo nas fazendas onde já serviam. E, claro, eles não recebiam remuneração, né? Só tinham o direito de permanecer ali, tendo seu trabalho explorado, né? E o romance vai estabelecendo essa conexão. E aí você que leu, Geisa, você deve perceber que à medida que as personagens vão conhecendo esse passado, elas vão se empoderando, né? Elas vão criando o domínio da situação e veem que aquela terra, né, onde as famílias estão ancestralmente, há quase 5 gerações, ela lhe pertence também, porque é seu território.
Tem algo mais que você gostaria de acrescentar para a gente encerrar a entrevista, Itamar?
Eu queria dizer que a gente tem passado um período muito duro, Geisa, um período de retrocesso de direitos, né? Temos passado também um período duro por conta da atual pandemia, que tem ceifado tantas vidas, né? É algo coletivo, é uma tragédia coletiva, porque não afeta somente o Brasil, afeta quase todos os países do mundo. Mas deixar uma mensagem de que devemos ter esperança acima de tudo. Mas não é uma esperança passiva, devemos ter uma esperança engajada, né? Que nossas ações sejam transformadoras da nossa realidade, sejam transformadoras do mundo que vivemos, né? E que essa esperança engajada possa nos dar o mundo que queremos. Um mundo mais justo, um mundo mais humano, um mundo mais igualitário, né? E com muito menos desigualdade do que hoje.
Itamar, mais uma vez eu agradeço muito a sua participação aqui na Rádio Brasil de Fato. Parabéns pelo seu livro, né, e por nos presentear com uma leitura tão agradável que é proporcionada pela sua escrita.
Eu agradeço. Um abraço.
Eu conversei com o escritor e geógrafo Itamar Vieira Júnior, que falou aqui com a gente sobre o seu livro Torto Arado, vencedor do Prêmio Jabuti do ano passado e de outros importantes prêmios literários. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Geisa Marques.
Se você quiser conferir essa entrevista na íntegra, vai lá no brasildefato.com.br. No campo de busca, você digita Itamar Vieira Júnior. Torto Arado é o primeiro romance do Itamar. Ele já publicou 3 livros de contos: Dias, Oração do Carrasco e Doramar ou a Odisseia. Esse último foi lançado este ano e é a obra mais recente do escritor. A gente vai atualizar a situação da Covid-19. Nesta semana, a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, anunciou que os casos subiram 50% nos últimos dias no continente americano. O maior número de infecções ocorreu nos Estados Unidos, seguido por Canadá e Argentina. A OPAS alertou também que nas próximas semanas os casos podem continuar aumentando e as internações também, além dos óbitos, pelo fato de o coronavírus circular mais e por haver um maior contato pessoal por causa desse período de feriado e férias. No Brasil, infelizmente, está difícil qualquer diagnóstico preciso, até porque a gente está há mais de 20 dias com dados defasados por conta de instabilidades nos sistemas do Ministério da Saúde. Mesmo assim, alguns sinais já podem ser sentidos. Por exemplo, no estado de São Paulo, o número de internações voltou a crescer nesta semana. O assunto agora são as enchentes que atingem o país. O corredor de umidade que desce da Amazônia e cruza o Brasil até o mar já deixa marcas nos territórios de Tocantins, Goiás e mais de uma centena de municípios no norte de Minas Gerais e na Bahia. Em Tocantins, ao menos 20 municípios estão em monitoramento pela Defesa Civil frente aos riscos de transbordamento de rios. Comunidades quilombolas do interior de Goiás também sofrem com a chuva. Segundo o governo do estado goiano, 400 famílias de Cavalcante foram atingidas. Infelizmente, a expectativa é de que o grande volume de chuvas não dê trégua na virada do ano. A gente vai seguir atualizando essa semana e na semana que vem. Sobre a Bahia, a Defesa Civil do estado trouxe na quinta-feira à noite que mais de 37 mil pessoas estão desabrigadas, 54 mil desalojadas, 25 pessoas morreram e há 517 feridas. O número total de atingidos é de 643 mil pessoas. Na quinta-feira foi confirmado mais um óbito. Aconteceu próximo à cidade de Ilhéus. Trata-se de um homem de 45 anos que se afogou no distrito do Rio do Braço, na zona rural do município. Para entender melhor a situação das famílias atingidas, as nossas repórteres Gabriela Moncal e Andresa Benevides foram conversar com algumas moradoras de Itabuna, uma das cidades mais impactadas no estado baiano. Os relatos são desesperadores. As pessoas viram a água invadir as casas delas e simplesmente levar tudo. As moradoras contaram que, no meio desse desespero, a solidariedade apareceu como uma luz, quase como magia, que garantiu os suprimentos necessários para todo mundo passar por tudo isso, tendo pelo menos o mínimo. Vamos conferir agora na reportagem.
Eu chorei 3 dias e 3 noites.
Dona Maria Costa Ferreira, assim como outras milhares de pessoas, viu sua casa ser tomada pela água das fortes chuvas que castigam a Bahia. Mas ela teve a vida resguardada. Na moradia onde vive há 20 anos com o marido, em Itabuna, no sul baiano, não sobrou quase nada. Passando pelos sofás encharcados e equilibrados em cadeiras de plástico, ela entra no quarto e aperta o colchão da cama para mostrar a água que escorre e pinga no chão.
Porque eu mesmo não tenho um lençol, não tenho um negócio armado. Cuide no canto, cuide de outro, aí não deu tempo de tirar. Água vadiu duas vezes. Aí agora estou aqui na vida que Deus quer.
As chuvas registradas nesse período são as mais fortes dos últimos 32 anos no estado. Valéria Oliveira, que tem 30, ainda nem era nascida, mas dessa vez viu sua casa ser tomada pela enchente até o teto. Mesmo com a morada praticamente vazia, ainda há espaço para solidariedade. O que se vê no meio da sala é uma mala aberta com roupas para doação, disponíveis para quem precisar.
Esse é o momento da gente se unir e um ajudando o outro. Cada um tem um pouquinho, a gente vai ajudando. Tem roupa que a gente colocou ali pro povo que perdeu, né? Pra vir pegar suas roupas. Minha casa tá pura. Mas a gente colocou tudo aqui à disposição da nossa comunidade.
Desde as 5h40 da manhã, Valéria se posta em frente ao portão para oferecer apoio à sua comunidade.
Aí a gente fez sopa, sopramos leite, pão. Ali é cloro pro pessoal limpar a casa. tem aqui quentinha também, né? O dia todo, a gente está aqui desde 5h40 da manhã, servindo a comunidade, né? Porque as pessoas não têm como cozinhar, fogão na rua, o povo perdeu tudo. E isso aí mostrou para nós que nós não vamos levar nada, né? Só as coisas de boa que a gente faz, que nós vamos levar conosco.
Com colaboração de Andresa Benevides em Itabuna, Gabriela Moncal para a Rádio Brasil de Fato.
Tem uma frase bem batida, mas que faz todo sentido repetir nesse momento. Toda ajuda é bem-vinda. Ao longo da semana aqui no Bem Viver, a gente compartilhou diversas formas de apoiar todas essas famílias e tem muito meio de fazer doação que até dá dúvida de qual canal apoiar. O importante é ajudar independentemente como. E esse recado aqui tem endereço. É para o nosso presidente Jair Bolsonaro, que simplesmente dispensou a ajuda que a Argentina ofereceu. Você deve ter ficado sabendo que o governo vizinho ofereceu 10 profissionais especializados nas áreas de água e saneamento, logística e apoio psicossocial para vítimas de desastres. Mas o Ministério das Relações Exteriores do Brasil simplesmente disse não, disse que não precisa. A decisão foi reiterada horas depois pelo presidente Bolsonaro. A gente vai entender melhor essa história com o Lucas Weber.
O governo federal recusou o envio de ajuda humanitária oferecido pela Argentina ao estado da Bahia, que sofre com enchentes e inundações provocadas pelas chuvas dos últimos dias. Conforme promessa do país vizinho, seriam enviados ao Brasil 10 profissionais especializados nas áreas de água e saneamento, logística e apoio psicossocial para vítimas de desastres. No entanto, a delegação precisava de autorização do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que negou o pedido nesta quarta-feira, dia 29. Em documento publicado pelo portal G1, o Itamaraty afirmou que a crise na Bahia está sendo enfrentada com a mobilização interna de todos os recursos financeiros e de pessoal necessários para as ações de assistência. O comunicado afirma ainda que, na hipótese de agravamento da situação, o governo brasileiro poderá vir a aceitar a oferta argentina.
Depois dessa recusa do governo federal de receber ajuda humanitária, o governador Rui Costa anunciou pelas redes sociais que o estado da Bahia vai aceitar ajuda de forma direta, sem que o apoio precise passar pela diplomacia brasileira. A gente fica na torcida para que nada mais impeça que esse apoio argentino chegue depressa à Bahia. Como disse Rui Costa, o que se esperava do presidente da República era humanidade e solidariedade. Em entrevista ao jornal O Globo, o governador afirmou que tem evitado fazer comentários sobre o comportamento do presidente para não parecer que está fazendo política. Mas, segundo Rui Costa, diante de um desastre desses, desse sofrimento, o mínimo que se espera é uma demonstração de humanidade de todo mundo, inclusive do presidente da República. Como todo mundo está acompanhando, Bolsonaro está assumidamente de férias, está passando a semana em Santa Catarina. Antes de ontem foi à praia, ontem foi a um parque de diversões, enfim, ignorando completamente tudo que está acontecendo pelo país. Voltando a falar da entrevista do Rui Costa, ele também comentou sobre o valor destinado pelo governo federal para a recuperação do desastre. Por meio de uma medida provisória, foram garantidos 200 milhões de reais. Rui Costa afirmou que o valor parece alto, mas como vai ser distribuído entre todas as regiões afetadas, é pouco. Segundo ele, para o Nordeste são só 80 milhões, para a Bahia menos ainda. E o governador ressalta que o valor é baixo porque são estradas, dezenas de pontes e milhares de casas que precisam ser reerguidas. O INSS informou que vai dar prioridade para o pagamento de beneficiários que foram atingidos pelas enchentes. Tanto assegurados da Bahia como de Minas Gerais estão nesse grupo. Vamos saber mais detalhes com o repórter Vitor Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
O INSS vai dar prioridade à análise de benefícios de segurados que moram nas cidades atingidas pela chuva na Bahia. Os temporais das últimas semanas, mais de 600 mil moradores de 136 municípios foram afetados. Nesse primeiro momento, a ação do INSS será realizada em 48 agências da Previdência Social em municípios baianos. Os postos de atendimento estão divididos nas gerências executivas de Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista e Santo Antônio de Jesus. O esforço é para analisar 46 mil pedidos de benefícios previdenciários e assistenciais. Servidores do INSS de diferentes regiões do Brasil vão fazer parte dessa força-tarefa. De acordo com o Instituto, mais da metade dos pedidos é de benefícios assistenciais para idosos e pessoas com deficiência, e serão os primeiros a serem analisados. Os demais requerimentos incluem pedidos de aposentadorias, pensões, auxílios de reclusão, salário maternidade, benefícios por incapacidade e seguro defeso. O governo federal também anunciou o pagamento de duas parcelas adicionais de seguro-desemprego aos trabalhadores segurados. Terão direito aqueles que foram demitidos de junho até agora nos municípios declarados em situação de emergência pelo Ministério do Desenvolvimento Regional na Bahia e em Minas Gerais. A previsão é que 15 mil trabalhadores sejam contemplados. Outra medida é o adiantamento do pagamento do abono salarial para mais de 100 mil trabalhadores que moram nessas regiões da Bahia e de Minas. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
O ano começa cheio de esperança, né? Mas infelizmente tem coisa que já está dada, que não vai melhorar. Pelo terceiro ano consecutivo, o governo federal não vai proporcionar aumento real no salário mínimo. Ou seja, o valor vai ser reajustado só de acordo com a inflação. Isso por anos foi diferente. Na gestão petista, o governo corrigia o salário mínimo pela inflação somado ao crescimento do país. E assim acontecia o chamado ganho real, que é quando o salário de fato cresce. Porque se ele só reajusta com a inflação, significa que ele nem aumentou nem diminuiu, só acompanhou o ritmo do mercado. Vamos entender melhor essa história com a Geisa Marques.
A proposta de orçamento da União prevê o valor de R$ 1.210 para o salário mínimo a partir de janeiro de 2022. O valor inclui um reajuste de pouco mais de 10%, baseado no INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a inflação oficial estimada para todo este ano. Com isso, haverá apenas reposição da inflação sem aumento real no piso nacional. E ainda, o risco de o reajuste ficar abaixo do acumulado do INPC para 2021. Isso porque o índice oficial será conhecido somente no dia 11 de janeiro, quando o novo salário mínimo já estará vigente. De acordo com o sociólogo Clemente Gans Lúcio, ex-diretor técnico do DIEESE, esse retrocesso no salário mínimo é um mau presságio para a economia do país em 2022.
O que explica, inclusive, a redução do salário médio e da massa salarial na economia, a inexistência de uma política de valorização do salário mínimo, portanto, de elevação da base salarial na economia, algo que foi fundamental entre 2004 e 2014 para a elevação da base salarial no Brasil. O aumento real do salário mínimo foi mais de 74%, isso representa mais de 250 bilhões em termos de salários na economia por ano.
Gans Lúcio, que é assessor do Fórum das Centrais Sindicais, disse em entrevista ao jornal Brasil Atual que a revisão dessa política para o salário mínimo é um dos principais pontos da agenda sindical no início de 2022.
Não é por outro motivo que as centrais sindicais insistem junto ao Congresso Nacional e deverão apresentar na agenda da classe trabalhadora para 2022, que vão entregar aí a partir de maio para os candidatos e candidatas Brasil afora, a retomada da política de valorização do salário mínimo, ou seja, retomamos uma política de crescimento gradual do salário mínimo, conforme cresce a produtividade da economia, para nós fazermos a base salarial aumentar, crescer e esse crescimento também repercutir positivamente na redução da desigualdade.
Para se ter uma ideia da importância desse mecanismo de recomposição da renda, é preciso entender o que a lei define como salário mínimo. A Constituição Federal de 1988, no capítulo dos direitos sociais, diz que o salário mínimo deve cobrir todas as necessidades do trabalhador e de sua família. Deve ser unificado em todo o território nacional e ser reajustado periodicamente para garantir seu poder aquisitivo. Porém, entre os anos 1970 e 1990, a inflação devorou o poder de compra do salário mínimo, dificultando que esse papel constitucional fosse cumprido. Para que isso um dia venha a se concretizar, é preciso promover gradualmente a cada ano aumentos reais, ou seja, acima da inflação. Era o que vinha ocorrendo desde 2003, primeiro ano do governo Lula, até 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Nesse período, uma política de valorização do salário mínimo conseguiu assegurar ganhos de mais de 70% acima da inflação. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Donizete Souza, da Rede Brasil Atual, Geisa Marques.
Aumento da gasolina, do gás, da comida, de tudo menos do salário. Nesse mar de desespero, tem uma notícia boa, quer dizer, boa se você se esforçar para olhar pelo lado bom. O IGPM, que é conhecido como a inflação do aluguel, terminou um ano num crescimento menor do que o esperado e inferior ao ano passado. O índice encerrou 2021 com alta de 17%, é muito. Pensa que o valor do seu aluguel cresce 17% de um ano para o outro. Mas no primeiro semestre deste ano, ele estava acima de 30%, aí era desespero. Ano passado, o índice fechou em 23%. De qualquer forma, você já deve estar por dentro disso. Muitas imobiliárias e proprietários e proprietárias não estão impondo o IGPM na hora de corrigir o valor do aluguel. No geral, está todo mundo aceitando o diálogo para encontrar um ponto de equilíbrio. Até porque não tem inquilino com dinheiro para bancar um aumento no aluguel de 17%, 20% ou 30%. Ainda mais com o salário mínimo bem longe desse aumento. Como a gente comentou agora, a alta dos alimentos foi provavelmente a pior vilã nas contas de toda a população. É impossível alguém que não tenha sentido no bolso o impacto da inflação nesse grupo. Provavelmente até você chegou a adaptar a lista de compras para caber dentro do orçamento. Se eu disser para você que tem alguns comércios que não reajustaram os preços este ano. Dois exemplos, o Armazém do Campo e o Instituto Baru, duas redes que se destacam por ter um diálogo direto com os produtores de alimento. Os organizadores da iniciativa explicam que um dos segredos está aí. Ao tirar os atravessadores da jogada, fica muito mais fácil manter o preço num patamar compatível com a renda do consumidor. O repórter Douglas Matos explica essa para a gente.
Em meio ao atual aumento no preço dos alimentos, o consumo de produtos mais baratos, mas de baixo valor nutricional, tende a crescer. Nesse cenário, organizações e institutos como o Armazém do Campo e o Instituto Baru se destacam pela comercialização de produtos de qualidade a um preço justo. No Instituto Baru, no município de São Paulo, por exemplo, o preço de frutas, verduras e legumes não aumenta há pelo menos 2 anos, desde que a organização abriu as portas. No setor de armazém, que envolve a comercialização de produtos como grãos, laticínios e padaria, houve um aumento, mas não tão significativo, como informa Pedro Zoli, um dos membros. De acordo com ele, o Instituto consegue promover um preço acessível a alimentos saudáveis ao tirar o excedente que todos os outros estabelecimentos colocam em cima da comida ofertada pelos produtores.
O objetivo dele o que é? Né? É simplesmente lucro. Então, eu acho que quanto mais essa visão estiver imperando, mais essa gordura vai existir, né? E menos importância ao ser humano, ou à terra, ou o que importa mesmo, vai estar sendo colocado à mesa, né?
Essa também é a explicação de Ramos Figueiredo, um dos membros do Armazém do Campo de Recife, ligado ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Segundo ele, o que explica é a ausência de atravessadores. Um exemplo é a comercialização da água de coco. Um litro do produto, que utiliza de 3 a 5 cocos em média, pode ser encontrado em supermercados com um preço que varia entre 7 a 10 reais. No entanto, o coco sai da roça com menos de 20 centavos e chega na mesa da pessoa por quase 10 reais. Para além da inflação, o aumento no preço do alimento pode ser explicado pelo modelo de produção e consumo estabelecido no Brasil. Segundo Adriana Charu, coordenadora da campanha Agroecologia contra a Fome do Greenpeace Brasil, a alta dos preços está diretamente relacionada ao agronegócio.
Privilegia muito mais a exportação e esse jogo de economia, essa concentração de riqueza e lucro na mão de poucos, à custa de aumento, a encarecimento brutal dos alimentos, à custa de um aumento exponencial da fome do brasileiro, da população brasileira.
Um estudo divulgado pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária vinculada ao Ministério da Agricultura, ainda em junho deste ano, mostrou que o Brasil já é o quarto maior produtor de grãos do mundo, somente atrás da China, dos Estados Unidos e da Índia, e também é o segundo maior exportador dos produtos, sendo responsável por 19% do mercado internacional. Isso significa que com o agronegócio brasileiro com vistas extensivamente ao mercado global, o preço se dá essencialmente em dólar, ainda que seja comercializado no país. Mais uma consequência, com a exportação de uma grande quantidade explicitada pelo boom das commodities, que deve durar ainda pelo menos mais 2 anos, há o desabastecimento do mercado doméstico, o que também força o aumento no preço. Para Charu, ao vestir a camisa da agroecologia, como ela chama, está na hora dos brasileiros saírem do supermercado ou comprarem tudo no supermercado, porque isso, de acordo com ela, acaba fortalecendo o que chama de lógica perversa do encarecimento brutal dos alimentos, que aumenta a fome e a insegurança alimentar. Por trás das organizações como Armazém do Campo e o Instituto Baru, estão produtores que plantam com base na agroecologia, que diferente das produções em larga escala de uma única cultura, como a soja, do agronegócio, visa a produção de quantidades suficientes para suprir o mercado doméstico, respeitando a sazonalidade dos alimentos, bem como o limite de produção da terra, como explica Ramos Figueiredo, do Armazém do Campo.
Primeiro que a gente se pauta naquilo que é os valores da agroecologia. Então, o que está na prateleira não é necessariamente aquilo que naquele momento o consumidor quer produzir, mas é muito quer consumir, mas é muitas vezes aquilo que a natureza dá como possibilidade. E isso faz com que, no caso do preço, você tenha aí um diferencial. Se você está colhendo no tempo correto, você tem mais colheita, você tem possibilidade de entrar no comércio com um preço acessível. Mesmo, como eu estou dizendo, sem ter assistência técnica, sem ter subsídio, sem ter nenhum apoio governamental.
Um dos fatores que ilustram o que Figueiredo chama de nenhum apoio governamental é o desmonte do orçamento para programas de incentivo à agricultura familiar e segurança alimentar e nutricional. Dados do Portal da Transparência, mantido pela CGU, a Controladoria Geral da União, no ano passado, por exemplo, mostram que foram destinados 168 milhões de reais, aproximadamente, ao PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Desse valor, apenas 27 milhões foram efetivamente executados, um corte de 35% e 71% em relação a 2019, em meio à pandemia. O programa estabelece que a União compre alimentos de agricultores familiares e distribua, por exemplo, em escolas públicas. No dia 9 de agosto deste ano, o governo Bolsonaro publicou a medida provisória 1061, que extingue o PAA e cria um programa chamado Alimenta Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos.
Bem Viver agora volta para o sul da Bahia, mas para falar de outra ação que acontece na região, no caso já fazem 10 anos, é a educação agroecológica realizada por meio da escola Egídio Brunetto, que atende 15 assentamentos da reforma agrária. Fundado em 2012, o centro de ensino é referência nacional pela metodologia e pelo impacto que causa na vida dos jovens e dos adultos da região. Na escola é oferecido técnico médio em agroecologia com duração de 1 ano e meio. É reconhecido pela Secretaria de Educação da Bahia e voltado para jovens que terminaram o ensino médio. Os estudantes passam 15 dias na escola e 15 dias nas comunidades. É a chamada pedagogia da alternância. Além disso, tem os cursos populares oferecidos e que atendem outras finalidades. Os repórteres Vitor Shimomura e Igor Carvalho foram até lá conhecer a realidade desse centro de ensino. A gente vai conferir tudo em detalhes no Momento Agroecológico desta semana. E a locução é de Lucas Weber.
Momento Agroecológico.
Em 10 anos de história, o assentamento do MST Jaci Rocha se tornou referência em agroecologia no extremo sul da Bahia, e a produção de alimentos saudáveis se firmou como uma bandeira para as famílias a partir de 2012, com a criação da Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta, Egídio Bruneto. O coordenador da escola, Felipe Campelo, conta que ela surgiu como uma necessidade das famílias de ter um espaço físico para concretizar ideias que surgiam no assentamento.
Ela surgiu como uma ferramenta de formação, de reflexão a partir das necessidades concretas das famílias. Então aqui é um espaço onde as famílias vêm refletir sobre quais são suas dificuldades concretas na construção dos assentamentos agroecológicos. Então é um espaço que é uma estrutura física, a gente diz que a escola tem estrutura física, mas a escola ela também faz as reuniões nos assentamentos para debater com as famílias as questões importantes. Por onde que nós vamos andar?
São alguns tipos de cursos oferecidos. Em parceria com a Fiocruz, a Especialização em Educação do Campo e Agroecologia já formou 48 pessoas em sua primeira turma. O técnico médio em agroecologia, reconhecido pela Secretaria de Educação da Bahia, é voltada para jovens que terminaram o ensino médio. Os estudantes passam 15 dias na escola e 15 dias na sua comunidade, na chamada Pedagogia da Alternância. Já os cursos populares não formais são voltados às produções desenvolvidas nos lotes familiares, como é o caso do cultivo do café, da pimenta e de outras fruticulturas. O agricultor Iago Alves é um dos participantes da iniciativa. Ele conta que o aprendizado na escola está servindo de incentivo e seu objetivo é reproduzir o que aprendeu na plantação da família.
Eu trabalho aqui e aí eu quero, né, levar essa experiência também para o meu lote, né? Aí eu quero plantar 3 mil pés de café, fazer desse mesmo modelo igual aqui na escola. Porque aqui eu tive dia a dia e vi que deu certo, né? Então isso é bom para levar para minha família e estar repassando também para outros companheiros, né?
A metodologia da escola tem 4 vertentes centrais: a produção, a comercialização e os eixos ambientais e sociais. Hoje a unidade recebe estudantes de 15 assentamentos espalhados em 5 municípios da região. A educadora da escola, Meirelle Oliveira, explica que um dos objetivos principais é a formação política dos jovens.
Como ela se fundamenta na educação popular, então a gente... A nossa intencionalidade é que esse sujeito que vem participar, que se soma, que vem fazer esse processo formativo na escola, que ele seja capaz de fazer uma leitura do mundo. Então, é entender que sociedade é essa, em que mundo que a gente vive, quais as desigualdades, e a partir dessa leitura, a gente também saber, então, o que fazer, possíveis caminhos, né?
Mas o espaço vai além dos ensinamentos em torno da produção de alimentos saudáveis. É também um polo de alfabetização no extremo sul do estado. Por lá, cerca de 800 famílias da região aprenderam a ler e escrever. A alfabetização em massa foi consolidada a partir da união de 2 metodologias: o método cubano Sim, Eu Posso e os círculos de cultura, como exemplifica Meirelle Oliveira.
Porque se a gente está falando de uma formação que permita que as pessoas, que esses sujeitos sociais, eles tenham autonomia e protagonismo, então se eles não sabem ler, eles não conseguem.
O coordenador da escola, Felipe Campelo, enfatiza como tudo isso é resultado da luta das famílias sem terra.
A história da escola, ela é um reflexo de um processo de luta, né, de necessidade das famílias.
A agroecóloga Neuza de Jesus, que se formou na primeira turma do curso de técnico médio em agroecologia, iniciado em 2017, conta com muito orgulho que o objetivo dela é voltar para fazer novos cursos e que as filhas dela também tenham a mesma oportunidade.
Além de carregar ela para todos os lugares que você vai, ela te faz sentir parte daquela escola. Então eu sou muito grata por fazer parte de tudo isso, principalmente por ser uma educanda que pretendo voltar em outros cursos, fazer outros cursos profissionalizantes lá naquela escola e que minhas filhas também consigam acessar todo esse conhecimento.
Além da Egídio Bruneto, o MST mantém no Jaci Rocha a Escola Estadual do Campo Anderson França, onde estudam 490 crianças da comunidade. Em todo o sul da Bahia, o movimento preserva 52 escolas dentro de assentamentos da reforma agrária. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vitor Shimomura, Pedro Estropaçolas e Igor Carvalho, Lucas Weber.
Importante comentar que os nossos repórteres não estiveram no assentamento nesta semana. Ele está localizado numa das zonas críticas por conta das enchentes e a nossa equipe esteve no local há pouco mais de um mês para acompanhar o lançamento do filme Marighella, que aconteceu num acampamento do MST vizinho ao Jaci Rocha. Quem quiser conferir esse material que a gente ouviu agora e tantos outros que foram produzidos por essa visita da nossa reportagem ao local, pode procurar tudo no brasildefato.com.br. No campo de busca, você acha bem fácil. Já ouviu falar do Grupo Teatro da Floresta? É uma iniciativa que reúne diversos coletivos artísticos de todos os estados onde a Amazônia está presente. As apresentações são inspiradas em lendas de diferentes etnias indígenas que compõem o grupo. Por conta da pandemia, teve uma redução na atividade, mas os coletivos estavam acostumados a rodar diferentes cidades para levar os espetáculos. Além de manter vivas diversas lendas e folclores indígenas, as apresentações são denúncias das invasões aos territórios protegidos e do desmatamento que assola a floresta. Vamos saber mais detalhes da iniciativa com Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional.
As lendas, as histórias e a cultura das populações da Amazônia são preservadas e ganham vida com o teatro de floresta. É o caso do mito Canarô, do povo Iauá-Nauá, a arara amarela que leva em seu canto a saudade. Canarô é apresentado pelo Grupo Vivarte do Acre. A companhia, que tem 23 anos de existência, realiza peças com base nas histórias e no imaginário das populações amazônicas, como ribeirinhos, seringueiros e indígenas. A natureza é parte do espetáculo, com o movimento das folhas, o som do rio ou o assobio do vento. As apresentações ocorrem preferencialmente em locais públicos, nas cidades e nas aldeias. Esse contato com os diferentes povos, além de promover a interação entre os públicos, é fonte para novas peças do grupo, conta a atriz Dani Mirini, fundadora do grupo.
É através dessas histórias e através desses registros a gente vai integrando os povos, conversando, né? E uma das coisas que a gente percebe, assim, de todos, tanto seringueiro, ribeirinho, indígenas, que a gente está aí numa defesa da floresta, sabe?
O Vivarte faz parte da Rede de Teatro de Floresta, que reúne grupos de 7 estados do Norte. Entre elas também está a companhia Arteatro de Roraima. A atriz e produtora Silmara Costa, que é descendente do povo Macuxi, conta que o grupo trabalha com histórias indígenas desde 2017. Ver a reação do público, em especial das crianças, reconhecendo e se identificando com as histórias é muito importante.
A gente apresentou no Iramutã, que é um município que há mais de 80% da população é indígena. Para a gente foi uma das apresentações mais bonitas do espetáculo, porque todo mundo se identificava muito fortemente com todas as histórias. E é muito lindo ver o público se identificando com as histórias.
Além das lendas e mitos, Silmara conta que os problemas da realidade, como desmatamento, queimadas e garimpo, também fazem parte das peças. É a arte em defesa da floresta e de quem vive nela. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Para encerrar o último programa deste ano, a gente separou a melhor mensagem que você vai ouvir nessa virada. A nossa equipe do Radinho BDF conversou com crianças de todo o país para saber o que 2021 vai deixar de saudade e, é claro, as expectativas para 2022. O Radinho BDF é um programa semanal que fala sobre diversos assuntos do nosso dia a dia, mas sob uma ótica diferente, a das crianças. São elas as protagonistas, elas que falam e opinam. O programa é para todas as idades, vale muito a pena você que é adulto ou adulta se dedicar uns minutinhos para saber como os pequenos e pequenas pensam sobre os assuntos que para você nem tem mais discussão. Pode abrir sua cabeça, hein? Vamos conferir agora um pedacinho do Radinho BDF desta semana que a nossa equipe separou pra gente.
Pra mim, outro fato muito importante que ocorreu em 2021 foi a questão da volta às aulas, que com a volta às aulas presenciais conseguimos entender cada vez mais do assunto, tirar nossas dúvidas, interagir mais, reencontrar nossos amigos e professores, aprender cada vez mais. Meu nome é Maria Clara Lima Carvalho, tenho 12 anos e moro no Sítio Grito, na cidade de Triunfo, Pernambuco.
O reencontro tão esperado entre alunos e professores aconteceu para a maioria das crianças no segundo semestre do ano. O Brasil foi o país que teve maior período das crianças fora da escola por causa daquele vírus melequento. Então, imagina só como foi bom poder estar na escola de novo.
Foi bom ficar em casa, também descansar, só que tipo assim, depois... Eu moro em condomínio, eu pensava que eles iam deixar a quadra, o lazer tudo aberto. Aí só que, tipo, fechou tudo. Eu fiquei triste por causa que não podia ver meus amigos, jogar bola, não podia fazer nada. Aí, tipo, eu tinha que ficar dentro de casa, nem pra rua e pra um parque com meu pai não podia, entendeu? Então, assim, foi mais ruim do que legal. Felipe Pereira Batista, 11, em São Paulo.
Nas nossas vidas pessoais também acontecem coisas marcantes e importantes que nos deixam felizes e devem ser celebradas. Aqui no Radinho, esse ano, nós celebramos o centenário do Paulo Freire, lembra? Conhecido como patrono da educação brasileira, se o educador estivesse vivo, completaria 100 anos.
Eu imagino que Paulo Freire era uma pessoa muito legal, que gostava de ajudar todo mundo e era super inteligente. Imagino que ele gostava muito de brincar.
E além de ser essa pessoa incrível, Freire trouxe contribuições para a educação do Brasil e do mundo que jamais serão esquecidas. É por isso que a gente fez um radinho especial sobre ele esse ano. E para quem quiser ouvir, é só pedir para o adulto que cuida de você acessar o site radio.brasildefato.com.br e clicar no ícone do radinho. O episódio também está disponível nas plataformas de podcast. E você, o que deseja para 2022?
Eu espero que as crianças possam voltar para a escola para estudar, brincar, encontrar os amigos. Um ano mais alegre.
E eu imagino que o desejo do Alejandro também é compartilhado por muitas outras crianças.
Eu espero para 2022 um ano que estejamos todos vacinados contra a Covid-19, que essa pandemia esteja mais próxima do fim, que haja mais conquistas para os povos rurais.
E para que todos se vacinem, inclusive as crianças menores de 12 anos, o governo brasileiro precisa fazer a parte dele em comprar os imunizantes que já foram autorizados pela Anvisa, que é nossa agência reguladora do país. Então vamos lá, Bolsonaro, porque as crianças estão esperando para ser mais felizes e protegidas em 2022.
O que eu quero para 2022 é que tenha um mundo feliz, é um mundo sem corrupção, sem discriminação, sem muita violência contra os negros. E é só isso.
Oi, meu nome é Iago Dias Lacerda, tenho 11 anos, moro no assentamento Madre Cristina, na cidade de Ariquemes, Rondônia.
Assim como Bem Viver, o Radinho BDF segue ano que vem. Você escuta o programa às quartas-feiras, a partir das 9 da manhã, tanto na Rádio Brasil de Fato como na RBA. A qualquer momento no nosso site, é só ir na seção de podcasts e procurar pelo Radinho. Já o Bem Viver vai à hora a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e no nosso site radiobrasildefato.com.br. Você já sabe que a gente está também com mais de 20 emissoras espalhadas Brasil afora. Escuta só essa lista. Web Rádio Manaus, do Amazonas. Rádio Folha 390, de Capanema, no Pará. Você pode ouvir no site folha390.com.br. Estamos na capital maranhense, São Luís, com a Rádio Timbira 1290M. E lá no estado, estamos também em Lago da Pedra, com a Rádio Cultural 87,9 FM. E em Senador Alexandre Costa, com a Rádio Interativa. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM de São João do Piauí, tá aqui com Bem Viver também. No Ceará, estamos em Fortaleza com a Rádio Web Cristo FM e com a Rádio Camponesa, 95,7 FM de Crateús. Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba. Web Rádio Brasil Sertaneja, em Petrolina, Pernambuco. Rádio Pife, de Brasília, no site radiopife.com. Em Minas Gerais, Rádio Onda, 95,7 91,5 FM de Novo Cruzeiro e Rádio Comunitária Impacto 87,9 FM de Teófilo Toni. São Paulo Capital, Rádio Comunitária Cantareira 87,5 FM e Rádio Palermo na página radiopalermo.com.br. O Bem Viver também está no interior paulista, na cidade de Sorocaba com a Rádio Super 87,5 FM e em Itapeva com a Rádio Camponesa 96,7 FM. No Paraná, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica e Rádio Web Estúdio P de Rondon. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo do Luz em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, Rádio Web Torres Cidade de Torres. Rádio Terra Livre 94,5 FM de Ulha Negra e Web Rádio Manaua em Porto Alegre. Também estamos com a Web Rádio Vila e dá para ouvir o Bem Viver nos principais tocadores de podcast. Procura a gente no Spotify, no Google Podcast, no iTunes ou no Deezer. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Pará, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente agradece a companhia nesse ano de 2021. Vamos estar te esperando aqui ano que vem, no dia 3, segunda-feira, estaremos de volta com mais uma edição da nossa prosa. Obrigada a todo mundo que está com a gente, pelo nosso site, pela RBA, pelas emissoras parceiras, nos tocadores de podcast. Valeu demais pela companhia. Vamos estar te esperando aqui na segunda, viu? Então não vai faltar, porque essa prosa só tem graça com você. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.